tarde, pessoal. Nossa, tá alto aqui, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho de MySQL Cluster. Eu sou o Ayrton Mastori, trabalho na Oracle desde dezembro de 2010 e trabalho na divisão exclusiva para MySQL. Então, meu papel lá é apoiar o pessoal de vendas, e aí já começa a aparecer umas caras aí, né? Como assim vendas, né? Oracle vai fechar o código do MySQL? O que é isso? Não, vou explicar ao longo da palestra. Na verdade, a gente continua com o produto Open Source, GPL, mas a gente tem ferramentas e tem um serviço de suporte que pode ser adquirido opcionalmente, e eu ajudo o pessoal de vendas nas definições técnicas, né? Tentar adequar o melhor portfólio ali de produtos às necessidades dos clientes. E um outro papel que eu desempenho, né, que eu gosto mais, é participar desse tipo de evento. Então, divulgando aí o produto, e o intuito é que cada vez mais gente use, mais gente contribua para o desenvolvimento do produto, né? Então, a gente mantém aqui no time Brasil alguns canais: Twitter, MySQLBR, Facebook, MySQLBR, e tem também o Meetup, que, para quem não conhece, é uma espécie de rede social, uma plataforma para a gente organizar eventos presenciais. A maioria dos eventos acontece em São Paulo, infelizmente, né? Mas acho que tem pessoal daqui de São Paulo também. Mas acaba acontecendo em Brasília também, a gente está para organizar alguma coisa aqui em Porto Alegre, então quem quiser se inscrever lá, ali a gente vai divulgar os eventos presenciais. Tá? Esses slides eu vou divulgar depois, o link no final da apresentação, eu coloco o link lá no Twitter e no Facebook para vocês poderem baixar. Vai estar lá no SlideShare, que já tem alguns slides lá de outras apresentações, aí vocês podem, fiquem à vontade para baixar e dar uma olhada lá. Eu também, aí está o meu e-mail, né? Fiquem à vontade também para entrar em contato. Essa apresentação, ela tem 50 minutos, tem bastante coisa para falar. Então, eu peço para deixar as perguntas para o final, se a gente tiver tempo. E se não der tempo, aí eu vou estar ali depois na apresentação também ali fora, disponível para perguntas. Então, fiquem tranquilos. Então, a ideia é que dá uma visão geral, né? Então, eu fiz uma palestra cheia de perguntas, né? Então, o que é o MySQL Cluster? Quando eu devo usar o MySQL Cluster? Como ele funciona? Como eu faço para começar a usar o MySQL Cluster? E se der tempo, algumas perguntas no final. Então vamos lá. O que é o tal do MySQL Cluster? Né? Para entender o cluster, é legal a gente recordar a história do MySQL. Né? Então, o MySQL é um produto que surgiu mais ou menos lá no começo de 94. Aliás, a gente não sabe muito bem, em 85, 94 já tinha alguma coisa desenvolvida do que se tornou o MySQL. O cara que criou o MySQL foi um monte, junto com mais dois caras, o David e o Harlan. Na verdade, eles tinham uma consultoria, eles criaram um sistema de banco de dados, né, o Unireg, que depois veio a ser batizado de MyISAM, né? E o My, né, na verdade, é o nome da filha do monte, né? Que é Maia, não é? Que é meu, né? E o ISAM, ou ISAM, né, é um padrão que o pessoal mais das antigas aí deve conhecer, muito comum no COBOL, né, que é um sistema flat file, né, um arquivo flat que você vai colocando informações. E aí, o que o Monte fez? Ele colocou uma camada SQL em cima desse sistema que ele tinha criado. Então, ele era um padrão de armazenamento ISAM, só que ele tinha uma camada de acesso via SQL. Então, o SQL nessa época estava começando a bombar, já tinha bastante desenvolvedor que conhecia a linguagem SQL. Então, a ideia era facilitar o uso de armazenamento de dados nesse padrão ISAM. Né? E aí, até aqui, a gente não tinha nada publicado, não tinha nada aberto, né? Mas aí o negócio foi crescendo, né? E aí eles montaram uma empresa chamada MySQL AB, na Suécia, né? E aí continuaram o desenvolvimento emplacou, né, o desenvolvimento do que veio a ser o MySQL. Ele retirou esse MQL aqui, que era um produto aberto que fazia a conversão das queries SQL
para aquele padrão ISO que ele tinha implementado e criou a própria camada SQL dele. Né? Então, o MySQL, para quem não conhece muito bem a arquitetura, ele tem bem dividido ali duas camadas. Uma que é responsável por interfacear com a rede, né, e fazer o parsing de queries SQL, otimização, e a outra camada que é storage engines. Né, e os storage engines são os algoritmos que permitem, que nos permitem, né, armazenar as informações em disco e recuperá-las de maneira mais eficiente. Né? Como vai ser manipulado os caches em memória, esse tipo de coisa, é papel do storage engine. Como existe essa divisão bem definida entre a camada SQL e a camada de storage engines, foi possível desenvolver mais storage engines, além do MyISAM. Né? Então, ao longo do tempo, outras empresas acabaram desenvolvendo mais storage engines. Né? Então, aqui a gente está em 97, comecinho dos anos 2000 aqui, e ali o pessoal de Linux, né, gostou do projeto do MySQL e começou a adotar o MySQL dentro do LAMP Stack, né, que é o Linux, Apache, N de MySQL e PHP, Python, alguma linguagem de programação. Nessa época, a web estava começando a bombar os sites dinâmicos. Né? Então, a gente tinha, para quem se lembra do comecinho da web, páginas basicamente estáticas, né, para o usuário. Sempre que tinha alguma atualização, o usuário via um refresh assim, na tela, né, piscando a página inteira. E basicamente, para a web, a gente precisava de um banco de dados muito rápido para leituras. Porque eu tinha muita gente acessando os sites, mas eu tinha relativamente pouca gente escrevendo dados no banco de dados. Então, o padrão ISAM, ele acaba caindo como uma luva, porque ele é muito rápido para a leitura. Né? Então, ele tem um sistema de indexação, e ele é bem rápido para a gente fazer leituras nele. Só que ele não é tão bom para a gente escrever dados nele. Né? Então, nessa época aqui, fazia muito sentido usar uma SQL com uma ISAM, né? Porque ele era, a web basicamente era a leitura. Então, o MySQL, a partir do momento que foi o M do LAMP Stack, ele começou, aí explodiu. Né? O pessoal montou um escritório lá nos Estados Unidos, né, no Vale do Silício, o pessoal da MySQL AB, e outras empresas começaram a desenvolver outras storage engines. Né? Lembra que eu falei aqui separado, a camada de SQL da storage engines? Então, outra empresa lá, finlandesa dessa vez, a InnoBase, desenvolveu um storage engine chamado InnoDB, que ele usava mais ou menos os algoritmos que os bancos de dados mais tradicionais usavam. Né? Na verdade, os padrões MVCC, two-phase commit. Então, eram coisas mais comuns de outros bancos de dados relacionais, mas que o MySQL não tinha, né? Porque ele nasceu com o MyISAM. E com essa flexibilidade de alternar as storage engines, então o MySQL acabou ganhando mais força ainda. Né? Então, no MySQL, e isso é até hoje assim, né, ele tem uma característica bem bacana, que é que você pode selecionar a storage engine desejada por tabela. Então, se eu quero, por exemplo, em determinado momento aqui, né, nessa época aqui, se eu quisesse uma tabela muito performática para leituras, eu poderia criar a tabela e definir, ó, essa tabela vai usar o MyISAM. E se eu quisesse uma tabela melhor para eu poder escrever simultaneamente os dados ali, eu poderia usar uma tabela do tipo InnoDB. Né? Então, é o mesmo database, só que por tabela eu consigo definir os algoritmos que vão manipular os dados no disco. Então, até nessa época aqui teve eu acho que foi mais para cá, eu não lembro o ano exatamente, mas era mais ou menos 2005. Né? Teve um benchmark lá da PC Magazine nos Estados Unidos e o MySQL acabou derrotando outros bancos de dados comerciais como Sybase e até o próprio Oracle na época no benchmark, porque eles acabaram ajustando o esquema de dados para usar o melhor dos mundos, né, em termos de storage engine. E aí, aqui em 2001 e 2002 era a versão 3, né, do MySQL, e aí, 2003 e 2004, a MySQL AB comprou uma divisão da Ericsson chamada Alsato. Por que a MySQL AB comprou essa divisão da Ericsson? A Alsato fez o seguinte: eles precisavam de um banco de dados muito rápido para resolver um problema específico lá de telecomunicações. Só que além de ser rápido, ele tinha que ter muita disponibilidade, porque ele resolvia problemas de telecom. Se caísse o banco de dados, ficava sem funcionar o sistema de telefonia. Então, eles pegaram uma SQL e desenvolveram uma storage engine especial para ele, que distribui os dados na rede e dá alta disponibilidade e alta performance. Então, e aí a OSATO acabou usando isso internamente, a MySQL AB se interessou pelo projeto e comprou essa divisão da OSATO, da Ericsson, né, que era a OSATO. E aí batizou o produto de MySQL Cluster. E esse nome é um pouco ingrato, né, porque cluster é um negócio que serve para um monte de coisa. Mas o MySQL Cluster, para vocês entenderem, então, ele não é só o MySQL que vocês estão mais acostumados, que vem junto com o Linux, né? Ele tem mais componentes ali, principalmente a Storage Engine NDB, né? Que é a Network Database, que foi criada lá pela OSATO. Tá? A versão 5 do MySQL surgiu aqui entre 2005 e 2009, que aí começou a aparecer Stored Procedures, né? O InnoDB acabou ficando mais parrudo. E aí a Oracle foi lá e comprou a InnoBase. Né? Então, a InnoBase, lembra, tinha desenvolvido um componente do MySQL que era o InnoDB. Só que, como a web tinha evoluído para uma situação onde eu tinha muitas escritas também nos sites, né? Então, o InnoDB já estava ficando mais conhecido e era um componente muito importante do MySQL. E aí o pessoal aqui da MySQL AB ficou maluco, né? A Oracle comprou a InnoBase para acabar com o produto e por aí vai, né? Todos os comentários. E, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? A Oracle continuou investindo no produto. Surgiram até alguns esforços para desenvolver um substituto para o InnoDB, mas eles viram que a Oracle não ia acabar com o produto, então, e continuava investindo no produto, então as coisas se acalmaram. Vejam, eu estou falando aqui 2005, 2009. Só em 2010, em 2008, né, foi quando a MySQL AB foi comprada pela Sun Microsystems, e depois em 2010 a Oracle comprou a Sun. E aí ela tinha, além do InnoDB, agora todo o stack do MySQL. Então esse namoro Oracle-MySQL já vem de longa data aí, né? Tá, então porque... sob chancela da Oracle, né, foram lançadas as versões 5.5 no final de 2010... 5.6 e agora, mais recentemente, a 7.3 do cluster. Então, a Oracle continua investindo fortemente aí no desenvolvimento do produto. Só para vocês terem uma ideia aqui da evolução em termos de escalabilidade vertical, né? Ou seja, aproveitar melhor os hardwares modernos, né? Em termos de multicore, esse tipo de coisa. De 2008 para cá, a gente teve uma evolução gigantesca aqui, de como o MySQL consegue aproveitar os cores da máquina. Então, se vocês estiverem usando uma versão mais antiga, 5.1 é bem comum ainda, vale a pena dar uma olhada nas versões mais novas para vocês verem que a performance realmente é bem maior com relação às versões anteriores. Tá? Bom, tudo isso que eu estou falando é história, né? Eu vou agora entrar em mais detalhes específico do MySQL Cluster. Então, é importante lembrar que a gente tem o MySQL Database, que é o mais conhecido, e eu vou falar aqui do Cluster, que tem componentes a mais. Tá? A arquitetura do MySQL eu já comentei. Então, eu tenho a parte de client, né, conectando com o servidor aqui, que é essa parte vermelha. E aí, dentro do servidor, né, que é um processozinho MySQLD, que fica rodando ali, eu tenho alguns componentes que fazem o parsing das queries, otimização, cache, e aqui eu tenho bem separado as storage engines. Então, lembra, por tabela eu consigo definir se eu quero usar InnoDB, MyAizen, Memory deixa a tabela em memória, Archive, ele cria tabelas como se fosse um zip file no arquivo, no sistema de arquivos. Então, ele faz arquivamento e compactação. E o cluster é mais um storage engine nessa história toda aqui, e a storage engine conhecida como NDB, tá? Network Database. E depois aqui é a parte mais física, né? Gravação e sistema operacional que cuidam mais dessa questão aqui. Bom, eu não vou entrar em detalhes, a apresentação está até meio poluída, mas é para servir como material de referência também para vocês. Então, conforme eu escolho a storage engine, né? Que pode ser por tabela, eu ganho ou perco algumas funcionalidades. Então, se eu estiver usando MyAizen, eu não tenho transações. Begin transaction, end transaction, aquela questão daquelas propriedades ACE, né, atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade, eu não tenho no MyAizen, não segue o modelo relacional tradicional. Já o InnoDB tem isso e o cluster ele tem isso também. O MyAizen ele tem lock em nível de tabela. Significa o seguinte, toda vez que eu inserir um registro em uma tabela, ele faz um lock naquela tabela para poder inserir aquele registro. Ou seja, ninguém mais pode escrever. Então, ele aceita só uma escrita por vez, né? E aí, isso daí, num ambiente que eu tenho muita concorrência de escrita, isso aí é prejudicial. Então, eu tenho que usar um storage engine que aceite lock por nível de linha. Né? Então, o InnoDB Cluster tem isso. E aí, eu vou me concentrar mais nesses dois storage engines, porque o InnoDB já é default desde a versão 5.5, né? Então, toda vez que você cria uma tabela no MySQL, se você não especificar o storage engine, antes da versão 5.5 ele criava MyAizen. Depois da versão 5.5, ou a partir da versão 5.5, ela já é InnoDB. Isso é configurável, mas quando o desenvolvedor não põe explicitamente qual o tipo que ele quer usar, por padrão MySQL ele vai usar isso daqui. Né, InnoDB. E o InnoDB Cluster, ele tem a replicação que a gente chama de multi-master, e o InnoDB a replicação assíncrona ou semissíncrona. Então, isso aí são conceitos de alta disponibilidade, né? Eu vou falar um pouquinho melhor mais para frente. Mas se você quiser uma solução multi-master real em MySQL, você precisa migrar suas tabelas para MySQL Cluster. Tá? Foreign keys, eu tenho agora na versão mais recente nos dois, buscas full text e compressão de dados só no InnoDB, e aqui algumas limitações. Né? Isso aqui é 3 terabytes em RAM aproximadamente, é porque existe um limite prático aí de quanto que eu posso ter de RAM por máquina, e aí, na verdade, isso aqui é uma média de 64 GB de RAM por máquina, somando todos os nós possíveis em um cluster, eu tenho 3 terabytes. E isso aqui é importante vocês prestarem atenção, porque vocês vão ver que o cluster ele não é solução para todos os seus problemas. É maravilhoso para muitas questões, mas ele não é a nossa bala de prata. Né? Então, o que o cluster não é? Né? Ele não é um SGPD de uso geral, ele não é um sistema gerenciador de banco de dados de uso geral. Tá? Então, ele tem aplicações mais específicas. O InnoDB ele é mais genérico. Né? Então, quer dizer, tabelas do tipo InnoDB são mais genéricas do que tabelas InnoDB cluster. O InnoDB ainda não é 100% compatível com o InnoDB. Então, se seu chefe chegar lá, você está usando uma MySQL aí e migra tudo isso para um multi-master, você vai ter que fazer uma análise para ver se o seu tipo de aplicação é adequado para o cluster. E se o cluster oferece tudo que sua aplicação está usando no banco de dados e em termos de recurso. Né? Então, ele não é 100% compatível com o InnoDB. Isso é importante vocês entenderem. Né? E ele é um banco de dados que nasceu para ser distribuído em rede, então ele depende muito de rede rápida. E também os dados primariamente vão estar em memória RAM, para ser mais performático. Né? Lembra, o caso de uso lá inicial era o sistema de telefonia, tempo de resposta em tempo real, e memória RAM, conforme o passar do tempo foi ficando mais barato, né? E aí o cluster começa a ganhar mais popularidade. Mas, enfim, eu consigo gravar dados em disco também, em tabelas em NDB, mas elas não vão ser tão performáticas quanto está em memória RAM, obviamente. Então, quando eu for projetar um cluster, eu tenho que ver bem quanto de memória RAM eu tenho disponível lá na minha arquitetura. Bom, ele não é um cluster do tipo shared all, então essas perguntas aqui eu ouço direto, né, dos clientes. Né? Mas eu quero um MySQL funcionando igual ao Oracle RAC. Né, o RAC da Oracle, que é a solução de alta disponibilidade para a Oracle Database. O cluster não é um equivalente do Oracle RAC. Ele tem mais ou menos o mesmo nível de disponibilidade. Né? Na verdade, ele tem até mais, porque ele é uma arquitetura shared nothing, não tem ponto único de falha, mas desde que seja bem, corretamente implementado, e não vai atender todos os workloads. Né, todos os tipos de workloads. Então, depende muito do tipo de aplicação que você está usando. Ele também, o cluster não é a replicação tradicional do MySQL Server. Né, então, o MySQL Server ele tem um recurso de replicação, que é muitas vezes usado para implementar alta disponibilidade, com outros storage engines, mas é importante entender que o cluster não é, eu não estou falando dessa replicação nativa do MySQL, É um outro tipo de replicação que ele usa internamente, que é síncrona, e também ele pode ser, obviamente, utilizado com a replicação tradicional do MySQL. A gente vai ver um caso de uso aqui também. Ele não é simplesmente o MySQL Server, né? Ele tem mais componentes, como eu comentei, e ele também não é um produto de código fechado, ele é um produto GPL. Ele só não é tão popular que nem o MySQL Server, mas você pode baixar e usar livremente, né? E aí a gente oferece, né? A Oracle oferece opções de ferramenta, suporte, que é a parte comercial, mas o core você pode usar livremente, assim como você usa o MySQL. Alguns clientes do cluster, né? É interessante alguns casos aqui. Esse aqui eu vou detalhar depois, mas aqui no Brasil a gente tem pessoal da Vivo, da Oi, usando o cluster para recarga de celular, né? A gente tem a Marinha dos Estados Unidos usando o cluster em porta-aviões. Então, é uma solução de alta disponibilidade, usa para controlar pouso e decolagem de aeronave. Então, se eu tenho máquinas espalhadas no navio, né, se destruir uma parte do navio, a outra parte ainda está funcionando, e aí eu consigo fazer pouso e decolagem, né. E, recentemente, eles também adquiriram um cluster para aeronaves mesmo. Tem um sistema de navegação lá que acaba usando o MySQL Cluster lá. Ele é usado também bastante na parte de jogos, né? Principalmente esses MMO, né? O Massive Multiplayer Online, né? O Diablo 3 usa o cluster, o pessoal da Blizzard usa o cluster para a parte multiplayer do Diablo, né? A Apple usa lá na parte de e-commerce. O PayPal usa na parte de detecção de fraudes. Então imagina, cada transação que você faz no PayPal, ela passa por um sistema gigantesco lá para ver se aquela transação é uma fraude ou não, né? E o tempo de resposta disso daí tem que ser imediato, né? Então, o cluster, por ele ter essa característica de tempo de resposta em tempo real, ele é um bom banco de dados para esse tipo de aplicação, detecção de fraude. Vamos lá, continuando. Quando que eu devo usar, então, um MySQL Server ou um MySQL Cluster? Já comentei algumas coisas, mas, assim, se orienta pelos seus requisitos, né? Se ficar na dúvida, pensa o que você precisa de performance, qual o nível de escalabilidade que você precisa, qual o nível de disponibilidade, flexibilidade, estabilidade, e aí por aí vai. Então, assim, aqui na apresentação eu coloquei detalhado alguns deles, né, que eu acho que são os principais, e, obviamente, né, isso aqui é um framework meio genérico para qualquer solução, não só para o MySQL, né? Você não pode esquecer da parte de ferramentas, estabilidade do produto, né? Você não vai colocar algo em produção que não seja tão confiável assim. Então, a ideia é detalhar com vocês aqui esses requisitos aqui, o de escalabilidade, alta disponibilidade, alta performance, flexibilidade e baixo custo de aquisição, né, de propriedade. E aí, para cada um deles, eu vou explicar como que o cluster implementa esses requisitos. Como ele é diferente do MySQL Server. E aí vocês vão acabar entendendo melhor onde eu consigo usar o cluster e quais as limitações. Tá? Então, em termos de escalabilidade, ele tem escalabilidade linear, ou seja, quanto mais máquinas eu vou colocando no meu cluster, mais performance eu vou ganhando, né? E esse gráfico é quase que linear, né? Então, ele oferece essa característica. Ele é elástico, tem crescimento incremental e distribuição simétrica. Aqui, basicamente, a elasticidade é a capacidade de eu continuar crescendo o meu ambiente sem ter que reconfigurar muita coisa. Na verdade, no caso do cluster, eu consigo adicionar mais máquinas ao cluster sem parar o ambiente. Então, para eu conseguir oferecer níveis de 5.9 de disponibilidade, ou seja, 5 minutos ao ano, eu tenho que conseguir fazer muitas operações sem parar o cluster, né? Se uma máquina cair do cluster e ela voltar de novo, ele tem um recurso de self-healing. Então, ele se autocura, né? Uma tradução literal aí. Eu não preciso, como administrador, eu não preciso fazer praticamente nada. Tem situações que você vai ter que intervir, mas na maioria dos casos ele consegue voltar sem problemas. Failover, que é quando uma máquina cai, para ele alternar para outra máquina, esse tempo é menor que um segundo. E tem também recursos de georreplicação. Se eu tiver dois data centers, eu consigo distribuir os dados geograficamente, né? Alta performance, então ele tem a performance em tempo real, aquele exemplo do PayPal que eu comentei, e baixa latência e preditiva, né? Então é muito rápido a solução. Ele é bastante flexível, então eu consigo usar o modelo relacional ACID, né? Ele garante para mim transações e garante durabilidade do dado. Apesar de ele usar primariamente a memória, ele vai persistir o dado no disco, né? Ele vai garantir essa durabilidade para mim. Eu tenho aqui também agora Foreign Keys, né, na versão mais nova. E tem opções de acessar os dados que estão lá no cluster, não só via SQL. Isso aí é muito legal, né? Quando você tem um time de desenvolvimento que gosta de novas tecnologias, esse tipo de coisa, está muito, muito na moda, né, a questão de NoSQL, né, ou NoSQL. O cluster ele tem algumas opções NoSQL. Então, Maincached é uma delas, né? Quem conhece o protocolo Maincached, eu posso gravar no Maincached e o cluster vai persistir o dado para mim. E o Maincached, para quem não conhece, é um protocolo chave-valor, GetSet, basicamente. Né? Então, é um hash table gigante que fica ali, tempo de resposta muito rápido, e o cluster consegue persistir isso para a gente. Recentemente, na nova versão, eu tenho suporte a Node.js também, que é JavaScript, do lado do servidor, não só no browser, né? Do lado do servidor, eu tenho o servidorzinho de Node.js, eu consigo executar JavaScript ali no lado do servidor. E aí, para o desenvolvedor, isso é bom, porque se ele já domina JavaScript, né, ele pode usar tanto na parte de client, quanto na parte de server. E tem um módulo agora que persiste os dados no cluster. Né, e eu não preciso ficar convertendo isso numa query SQL e depois receber aquela query, fazer parte daquilo, não tem nada disso. Né. Ele já grava diretamente JSON, né, objetos JSON, no banco de dados e já retira esses objetos do banco de dados. Né, ele recupera, na verdade. E baixo TCO, porque é open source, como eu comentei. Ele tem, opcionalmente, suporte da Oracle e ferramentas. E roda em hardware commodity. Então, é uma solução que foi desenvolvida para rodar em plataforma x86. Né? Uma plataforma que se compra aí computador pela internet. Né? Então, por isso que a gente chama de hardware commodity. Eu não preciso nem de um storage compartilhado para isso. Né? Cada máquina tem seu disco local ali, o cluster faz uso do disco local das máquinas ali. Se eu quiser colocar no storage, eu posso colocar, mas não é obrigatório. Bom, entrando um pouquinho mais a fundo na questão de alta disponibilidade, tem a teoria dos nóves, né? Quanto mais nóves eu quero de disponibilidade, mais tempo meu sistema tem que estar no ar. Então, 5 nóves de disponibilidade significa que minha aplicação pode ficar fora do ar 5 minutos no ano, incluindo o tempo de manutenção programada ou falha. Né? E aí, aqui eu tenho mais ou menos os tipos de aplicação que se encaixam nesse requisito aqui. Né? Então, aplicações corporativas com janela de manutenção, mais ou menos 3 noves. Sites, né, serviços online, mais ou menos 4 noves. E e-commerce, aplicações militares, 5 noves. E no universo MySQL, eu tenho várias soluções. Então, a gente está focando no cluster, mas se eu precisar de alta disponibilidade com o MySQL Server convencional, eu posso usar replicação também, ter algumas maneiras de se garantir alta disponibilidade com um MySQL Server convencional. Né? Então, se o cluster não te atender, você pode continuar usando o MySQL, tem um meio termo aí. E aqui é mais a parte de clusterização em nível de sistema operacional. Né? Então, tem as soluções normalmente de terceiros, né? Microsoft tem a dela, tem uma do universo Linux, né? DRBD, a parte de virtualização também. Então, tem outras soluções de alta disponibilidade no universo MySQL também. A gente está focando no cluster. Bom, então, entrando mais a fundo nos tipos de aplicação, aqui eu vou passar mais rapidamente, mas eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês entenderem que tipos de aplicação que o cluster acaba atendendo bem. Então, aqui eu tenho replicação convencional do MySQL com tabelas no DB, clusterização nível de sistema operacional e virtualização e a arquitetura do cluster shared nothing, né, com recursos de replicação. Quais são os tipos de aplicação? A ideia aqui não é não é ter uma lista completa, é mais para vocês entenderem mais ou menos o perfil de carga de dados que a gente está falando. Então, por exemplo, um data warehouse, uma aplicação de BI, o cluster não se encaixa muito bem. Já aplicações de telecom, a parte de transacional, né, o LTP, onde eu tenho muitos dados vivos ali, né, o cluster acaba atendendo bem. E gerenciamento de sessão, e-commerce e a parte de autenticação do usuário, também o cluster é bastante indicado. Isso aqui deu uma mudada recentemente porque o recurso de foreign keys, né, de chaves estrangeiras, foi implementado recentemente. Então, a gente precisa até reavaliar isso aqui. Na verdade, isso aqui é mais ou menos o que é recomendado no uso que a gente já tem do cluster. Mas como tem muito recurso novo que é bem recente, né, a gente ainda está experimentando isso em outros tipos de aplicações. Então, fiquem à vontade para testar em outras aplicações também. O que é preferível usar, então, InnoDB versus o NDB Cluster aqui? Se precisar de foreign keys, full table scans, os datasets com linhas muito grandes, né, as linhas têm muitas colunas e as transações são muito longas, e também isolamento read-committed, né, quem conhece um pouquinho mais banco de dados sabe do que eu estou falando. Se tiver esses requisitos aqui, é preferível InnoDB. Agora, escalabilidade escrita, 5 nós, adição de nós online, as APIs no SQL, performance em tempo real, se tiver um uso limitado de colunas blob, dá para usar o cluster. Foreign keys também são suportadas, só que elas podem causar alguma perda de performance, dependendo do uso. Né? Se a aplicação exige muito do banco e usa muito foreign keys, talvez não seja o caso para cluster. Só que lembra, eu não preciso colocar toda a minha aplicação no cluster. Eu posso manter parte das tabelas em NDB cluster, e essas tabelas vão ter aqueles 5 nós de disponibilidade, aquela alto tempo de resposta, né? Quer dizer, baixo tempo de resposta, né? Alta performance. E eu consigo combinar com o InnoDB para tabelas maiores, onde eu tenho que usar, por exemplo, full text search. Então dá para mesclar os dois, né? Por tabela, né? Nem por aplicação, não é por tabela. É só você pensar mais ou menos na sua aplicação, qual parte dela que tem que estar 100% online, né? Com 5 nós de disponibilidade, qual parte dela que poderia ser mais tolerante a falhas, né? Ou que precisa armazenar dados históricos, fazer consultas mais complexas. Né? Então, pensando na aplicação mais ou menos em módulos, você consegue definir os tipos de tabela para a mesma aplicação. Então, dá para usar o melhor dos dois mundos aí. Né? Então, eu posso ter um cluster, né, dois clusters, replicando para máquinas InnoDB, para outras máquinas, ou na mesma máquina, tabelas InnoDB. Né? Então, dá para usar os dois tipos de tabela. Então, como funciona tudo isso aí? MySQL Cluster, a arquitetura dele é a seguinte. Né? MySQL convencional tem o client e o server, né, e acaba aqui. No caso do cluster, não. Tem uma camada adicional, que é a camada de dados. Então, no caso aqui, eu tenho um processo MySQL rodando aqui, só que o papel dele não é armazenar dados localmente aqui. O papel dele é receber uma query SQL, fazer a tradução daquela query, submeter para essa nuvem de servidores aqui, e aí essa nuvem vai tratar o que é aquela requisição e devolver para cá, né, para o MySQL, que vai devolver para a aplicação. Então, o cluster usa o MySQL convencional como um de seus componentes, mas ele tem outros componentes. No caso dos dados de nós, eu vou ter um processo rodando em cada um deles chamado NDB, e eu vou ter um nó de gerenciamento, que os dados não passam por esse nó aqui, mas ele está aqui para manter um arquivo de configuração para dizer como que o cluster tem que ser configurado. Quando um nó cai, ele tem que se conectar nesse cara aqui para saber quais são as outras máquinas que fazem parte do cluster. Então, isso aqui pode até rodar junto na mesma máquina física aqui, não tem problema. E eu não estou gerando ponto único de falha nesse caso. Só que aqui é um desenho simplificado, né? Obviamente eu posso colocar mais máquinas aqui, né? E aí eu tenho redundância, eu tenho mais disponibilidade. Né? Então isso aqui é só para vocês entenderem que no caso do cluster eu tenho o MySQL tem um papel distinto do que vocês estão acostumados no MySQL convencional. Então como que ele resolve o problema de escalabilidade? Bom, basicamente tem duas estratégias para a gente escalar banco de dados. Uma é colocar mais memória, mais CPU, mais hardware, e a outra é colocar mais máquinas. Então, escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal. Né? O cluster ele usa essa abordagem, escalabilidade horizontal. Então, a ideia é colocar mais máquinas na minha arquitetura quando eu preciso crescer em performance e também em espaço. Tá? Então, em termos de estratégias, né, de escalabilidade horizontal, eu tenho algumas, né, o cluster usa essa estratégia que é o data sharding. Né, para quem não está acostumado com o termo, é o seguinte. Quando eu tenho uma tabela, eu posso quebrar ela em partições. Né, na verdade, vamos pensar que isso aqui são registros. Então, um registro de 1 a 4. Então, vamos dizer que eu vou inserir um registro aqui, um cliente. Cliente número 1 vai para a máquina 1. Cliente número 3 vai para a máquina 2. Cliente 2 vai para a máquina 3. O cliente 4 vai para a máquina 4. Isso aqui, do ponto de vista da aplicação, ele continua enxergando a mesma tabela. E o cluster vai fazer toda essa lógica aqui de fragmentar a tabela, fazer um sharding, né, e distribuir em máquinas na rede. Né, então, ele consegue paralelizar escritas, né, e aumentar a performance com relação a isso. Então, eu consigo ter muitas escritas no mesmo banco de dados. Né, então, é uma técnica para a gente escalar escritas. Agora, para eu ter alta disponibilidade, né, na verdade, eu preciso ter uma certa redundância aqui. Né? Então, no caso da arquitetura que a gente tinha mostrado lá, normalmente a gente tem pelo menos duas máquinas aqui, tem dois nós de gerenciador para ter redundância, e os dados eles ficam espalhados aqui nas máquinas físicas aqui, que fazem parte do data layer. Né? Então, como que eu consigo ter a parte de escalabilidade de escrita, de performance, né, de escrita, mas também ter alta disponibilidade? Eu preciso ter cópia dos dados. Né? Então, na verdade, a hora que eu insiro um dado numa máquina, ele replica para outra, ele faz uma cópia para cá. E assim sucessivamente. Né? No final, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o que a gente chama de node groups. Então, eu tenho um grupo 1 e um grupo 2. Que, se vocês repararem, uma máquina tem cópia dos dados da outra. Então, tem F1 aqui, F1 aqui, F3 aqui, F3 aqui. Quer dizer o seguinte, se eu perder essas máquinas aqui, né, se elas pararem de funcionar, eu ainda tenho o meu dataset completo aqui, F1, F3, F2, F4. Então, é assim que a gente consegue garantir mais disponibilidade. Né? Aí começam os desafios de você implementar um cluster da maneira correta. Né? Por exemplo, não adianta nada eu pegar todas essas quatro máquinas, colocar na mesma tomada, lá, no mesmo ponto de energia, ou em um único switch. Na verdade, eu teria que fatiar isso aqui. Né? Ou essa máquina aqui e essa daqui poderiam estar no mesmo switch, na mesma alimentação. Mas essas outras também. Né? Porque senão eu gero um ponto único de falha. Né? Eu tenho um ponto único na minha arquitetura lá, que se ele falhar, ele falha com a minha arquitetura. Então, um cluster mal implementado, ele oferece até menos disponibilidade do que um MySQL convencional. Tá? Então, com aquela redundância que eu comentei, colocando mais máquinas aqui, né, eu tendo dois MySQL aqui, eu posso até perder um processo MySQL aqui. Minha aplicação pode ter no driver dela configurado que ela pode escrever em qualquer uma dessas máquinas aqui, porque é um multi-master, né, ele pode fazer insert em qualquer uma dessas máquinas. E aí, se perder uma, a outra está disponível e os dados ainda estão disponíveis aqui. Então, se eu perder todas essas máquinas aqui e continuar com essas outras ativas, meu cluster ainda está funcionando. Tá? E a visão para a aplicação é que a tabela é uma coisa só. O cluster faz isso tudo automaticamente. Ele faz o que a gente chama de auto-sharding. Né? Eu estou explicando para vocês entenderem como que o cluster consegue implementar esses conceitos aí. E performance, né? Mas imagina, toda vez que eu gravo numa máquina, ele vai gravar numa segunda máquina, a segunda máquina tem que responder que recebeu aquela informação, e aí sim eu respondo para a minha aplicação que eu gravei aquela informação lá. Então, imagina, é um processo que é mais demorado que eu gravar numa única máquina. Né? Como que eu faço para eu garantir a performance? Aquela performance em tempo real que eu comentei. Na verdade, os dados primariamente vão estar em memória RAM. Então, quando eu escrevo em memória RAM remota, em máquina remota, é mais rápido do que eu gravar em disco local, né, se eu tiver uma rede rápida também. Então, essa é a estratégia que o cluster usa. Então, mais um ponto de atenção. Né? Quando for implementar um cluster, tem que ter uma rede bem rápida. E tem que ter bastante memória RAM nas máquinas, porque primariamente os dados vão estar em memória RAM. Eu posso configurar para ele gravar em disco também algumas tabelas, só que aí eu vou ter esse trade-off, né? Quando eu gravo em disco é mais lento do que eu gravar na memória RAM. Tá, mas e se eu perder, né? Está em memória RAM, o que acontece? Lembra que quando a gente grava, ele grava em pelo menos duas máquinas? Então, é muito difícil eu perder as duas máquinas ao mesmo tempo. Por isso que é importante separar lá a alimentação, separar o switch, lá ter realmente dois ambientes em redundância ali e sem um ponto único de falha. Né? Porque quando eu gravo uma informação no cluster, ele vai duplicar essa informação e vai já responder, ó, commit ok, está gravado. Né? Então, a chance de eu perder essas duas máquinas é pequena, mas se cair, por exemplo, a energia de todo o data center, né, e tiver algum problema nos dois no breaks lá, que estão essas lâminas aí, eu vou perder dados. Tá ok? Então, assim, não existe solução com 100% de disponibilidade, que todo mundo tem, mas eu consigo garantir 5 noves com o cluster. Tá ok? Desde que seja bem implementado. Estou voltando aqui, peraí. Então, uma estratégia é fazer isso, é gravar em memória RAM remota ao invés de gravar em disco local. Eu tenho outros recursos aqui, né, que são um pouquinho mais técnicos, mas ele consegue paralelizar bem as requisições para o banco de dados. Então, essa ideia de paralelizar os dados, ela acaba trazendo performance. Outra coisa, o cluster ele é muito bom para queries que envolvem chave primária, né, que são indexadas, ou índices de chave única. Para queries que não tem esse tipo de situação, né, que eu tenho que fazer full table scan, a gente consegue ter alguma performance grande por paralelizar as requisições, mas não é o caso de uso ideal. Né? Então, se sua aplicação é uma aplicação que tem muita consulta em chave primária ou índice único, o cluster é uma boa. Se ele tem queries com muitos joins, né, queries muito complexas, o cluster talvez vá performar até mais lento do que um MySQL standalone. Só que lembra, eu posso separar isso por tabela e também eu posso replicar do cluster para outro MySQL convencional. Então, eu posso manter alguma parte da aplicação no cluster, que é uma parte mais crítica, e outra parte no MySQL convencional. Isso é bem possível. Então, eu posso ter a parte de reporting, por exemplo, né, histórico, em tabelas em DB replicadas num cluster. Tá, tem várias estratégias para fazer isso daí. Para ter uma ideia na questão de performance, esse aqui é um game lá do Facebook, do Chaves, o pessoal lá do México desenvolveu. 2 milhões de usuários, 30 mil novos usuários por dia, 10 mil usuários concorrentes, 10 mil transações por segunda, 5 novos de uptime. Eu lembro, se eu não estou enganado, isso aqui são com 6 máquinas. Né, máquinas Intel commodity. Então, eu consigo atender 10 mil TPS com 5 novos de disponibilidade. Flexibilidade. Então, eu falei das interfaces lá no SQL, né? Vou passar rapidinho que o tempo está acabando. Mas eu tenho, além das opções, além do tradicional SQL, que eu posso usar no cluster, eu posso usar outras APIs. Né? Então, isso daí dá uma flexibilidade muito grande para o desenvolvedor. Né? Para dar um exemplo, eu tenho APIs aqui em Java, né? Posso gravar um objeto Java direto no cluster usando essas APIs aqui, ou até JPA, né? Que é o Open JPA. E eu tenho também outras tabelas, Node.js, outros APIs, né? Node.js, tem o Memcache, né? Então, para dar um exemplo com o Memcache, é o seguinte, eu tenho um esquema que é configurável, eu não preciso definir um modelo de dados antes. Eu posso colocar lá que eu tenho chave valor, né? Minha chave é composta, estado 2.sp e o valor Campinas. E aí, essa visão da aplicação. No banco de dados, o que ele faz? Ele quebra essa chave com prefixo que é configurável, isso aqui eu digo para ele que é uma chave e isso aqui é um valor. E aí ele vai mapear internamente no banco de dados dessa forma aqui. Prefixo, a tabela do database mapa, né, a tabela com nome de cidades, aí eu mapeei lá, sigla estado é o valor de coluna, a coluna que vai ter a chave e a coluna que vai ter o valor é a cidade. Né. Então, no final das contas, ele traduz isso para um modelo relacional. E aí eu consigo fazer, isso aqui é uma tabela, né, sigla estado, e um dos campos é cidade, e eu consigo fazer select nessa tabela, né, via SQL. Então eu escrevo via memcached e leio via queries SQL. E aí eu posso fazer muitas coisas com esse tipo de recurso aí. Então dá uma flexibilidade muito grande para o desenvolvedor. Tá? Além de ser mais rápido, quando eu tenho chaves únicas escrever em main cached. Node.js funciona de maneira similar, não vou entrar em detalhes, tá? E aí aqui eu deixei um slide mais ou menos dizendo para vocês qual API eu devo usar, se eu sou um desenvolvedor, como escolher a API correta, né? Tem aqui alguns links que mostram, aqui tem os tutoriais de como usar Maincache e como usar Node.js, tá? Então, já tem os links aí. E por final, né, o baixo TCO aí, né, basicamente custo de aquisição e custo de manutenção. Então, basicamente a gente está falando de licenciamento GPL, hardware commodity, isso daí ele vai ter um baixo custo, um baixo TCO, né, comparado com uma solução proprietária, com a opção de eu adquirir um suporte profissional do próprio fabricante, né, e ferramentas profissionais. Então, ele oferece baixo TCO. Então, ele consegue garantir para a gente aqueles 5 requisitos dessa forma aí. Tem treinamento específico para MySQL Cluster, né? Então, tem um treinamento, tem uma certificação também, assim como você tem certificação de Oracle Database, você tem para MySQL Cluster também. E aí, para começar, é muito simples. Você vai baixar o binário lá, ele tem um instalador que é uma interface web, está aqui o link. É um Next, Next, Finish, e ele monta um cluster para você. Se tiver com mais preguiça ainda, quiser montar uma única máquina para entender como funciona ali, em uma máquina local, né, uma sandbox, baixa esse cara aqui, ó, é uma ferramenta comercial, mas vocês podem usar por 30 dias. E esse único comando aqui, ó, mcmd, -- bootstrap, ele cria para você um cluster com 2 nós SQL, 2 nós de dados na mesma máquina. Então, dá para começar a brincar com o cluster com isso aqui, né? E aí, a recomendação é usar o Workbench para modelar. O Workbench também é uma ferramenta free, né? Você pode criar modelos ali, chaves, a parte de foreign keys ali no Workbench. Pode importar um banco de dados já existente, fazer uma engenharia reversa do banco de dados já existente e converter as tabelas para NDB nessa ferramenta aqui. E é tudo graficamente, é bem rápido para fazer esse processo aí. E aí vocês testem lá se funciona para o caso de vocês. Esse guia aqui detalha muito mais o que eu falei aqui hoje, está disponível no link aqui. Então, é tudo que você tem que levar em consideração para saber se o cluster é bom para você. E o manual de referência também, principalmente a seção do capítulo 17.1 lá, o manual do MySQL, dá uma visão geral do cluster. Eu baseei bastante coisa da apresentação no que está escrito lá. Tá? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar. O cluster é uma solução adicional, mais que ele vai oferecer mais recursos, tem lá suas limitações. Sabendo balancear bem isso daí, você pode usar o melhor dos dois mundos, né? E fica o convite para vocês aí instalar e começar a usar, né? Se demorar mais do que 15 minutos aí, dá um berro lá, manda um e-mail que a gente está aí para ajudar. Então, muito obrigado. Tenho 5 minutinhos para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí. 2 minutos. Uma pergunta. Tem mais? Depois a gente conversa.
Boa tarde.
Alô. Alô.
Oi.
Boa tarde. A Oracle, ela andou investindo bastante em termos de engenharia de hardware ultimamente, com os Exadatas, Exalogic e tal. Ela já tem alguma solução ou está pensando em fazer alguma coisa voltada para MySQL?
Não. O MySQL tem um nicho mais específico. Ele é um banco de dados mais voltado para o mercado web, né? Cloud computing e mobile e também embarcado. E esse tipo de mercado, a estratégia é usar soluções de código aberto, normalmente. O licenciamento pode ser GPL, como o do MySQL, né? E eles usam muito hardware commodity, e agora com cloud computing, né, eles não têm uma dependência muito forte do hardware específico. Então, o MySQL ele acaba não fazendo muito uso de funções específicas do hardware. Ele é otimizado para funcionar em hardware commodity. Essa é uma estratégia do produto que vem desde lá de trás. Então, muita gente, isso acaba justificando por que a Oracle mantém então, o MySQL e o Oracle Database, né? Porque são mercados distintos. O mercado web, né, por exemplo, dos 10 sites mais acessados na internet, 9 usam MySQL. O Facebook, boa parte dele é MySQL, parte de timeline, mensagens, né, e eles não vão migrar para um Exadata, porque é uma estratégia do negócio deles, né. Quer dizer, posso morder minha língua aqui, amanhã sai o anúncio que eles migraram para a Exadata. Mas, assim, não é uma característica desse mercado. Tá? Então, a Oracle, para entrar nesse mercado, onde o SQL Server também é muito forte, né, ela posicionou uma SQL. Tá ok? Então, acabou o tempo. Obrigadão, pessoal. Eu estou ali fora para mais perguntas.